Adriana, seja muito bem-vinda à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Nosso tema hoje é dependência emocional. Eu sempre digo que meio que orbitar em torno do outro num relacionamento é algo que muitas vezes acontece e nem sempre chega a ser um problema tão grave. Mas tem gente que é dependente emocional a ponto de achar que a vida se resume apenas ao relacionamento?
Olha, Ronaldo, pior que existe, sim, e não é pouca gente, não. Essa coisa de orbitar, se pelo menos as pessoas fizessem um movimento de rotação e translação, ainda iria bem, né? Mas tem pessoas que apenas fazem esse movimento de seguir o outro. E sim, existem pessoas que se anulam de uma tal forma que acabam perdendo a sua própria identidade. E acabam exigindo do outro um empenho em cuidar da vida, da sua própria vida. E quando essa pessoa não recebe esse retorno afetivo que ela tanto investiu, ela pode acabar se tornando até agressiva e extremamente insatisfeita, pensando assim, eu dei tudo de mim, eu dei a minha vida por você e você não reconheceu. Existem muitas pessoas que acabam estruturando a sua vida, como você muito bem colocou, em torno do outro, que acaba acontecendo de ser difícil para essa pessoa imaginar a sua própria existência sozinha. Ela não faz mais nada sozinha.
E como que isso começa? Porque deve ter uma origem, né?
Tem, como tudo, né, Ronaldo? Olha só, a maioria começa lá na infância, como as crianças são criadas. E é fundamental, a gente fala sempre aqui sobre a criação, sobre a educação dos filhos, né? É fundamental para que os pais criem filhos seguros, confiantes, independentes emocionalmente, que eles tenham também um equilíbrio na forma de educar. Pais superprotetores, pais displicentes, pais muito exigentes ou críticos podem construir, sim, ser humanos dependentes emocionalmente no futuro. E também tem uma outra característica que é a personalidade. Existem pessoas que nascem já com uma predisposição a essa dependência.
Então já é meio que da pessoa mesmo.
Em alguns casos é da pessoa mesmo.
Tá certo, mas você pontuou muito bem. Em alguns casos, significa que são menos casos.
Exatamente. É natural que a gente encontre os indivíduos dependentes, que são inseguros, submissos, frágeis, têm necessidade de buscar o reconhecimento do outro, precisam do auxílio de outras pessoas para realizar as suas tarefas, não se acham merecedoras de coisas boas, como fruto de uma educação, por exemplo, de pais superprotetores, em que sempre fizeram tudo pelo filho e, no final, a pessoa não sabe fazer nada por ela mesma. Ou então que foram tão criticados na infância pelos pais, com a personalidade abafada, que essas pessoas não conseguem resolver os seus próprios problemas porque não se acham bons o suficiente. Mas tem gente que teve uma educação tudo direitinho, mas existe componentes genéticos que interferem nessa pessoa ter a sua superação.
Bom, esses aspectos são importantes para a gente entender a origem dessa dependência emocional. Mas, e daí, o que traz como consequência essa dependência? Em algum momento a pessoa pode ficar doente por conta disso?
Com toda certeza, Ronaldo. Como eu salientava, esses indivíduos que já vêm até com a sua própria personalidade, essas características, eles podem acabar desenvolvendo transtornos ou doenças em função disso. Existe o transtorno de personalidade borderline, que uma das principais características dessa patologia é fazer de tudo para evitar o abandono. Então, essa pessoa, com certeza, ela se anula completamente em função do agregar-se ao outro. Também existe a síndrome do pânico. Essas pessoas que contêm esse transtorno, eles podem desenvolver uma necessidade constante de estar na companhia de outras pessoas, por temer sozinho ter que ter os seus confrontos, os seus enfrentamentos. E também a depressão. Pessoas deprimidas podem se tornar profundamente dependentes emocionalmente de outra pessoa. Quando eu falo dessa dependência, Ronaldo, eu me refiro ao cônjuge, ao namorado, aos pais, amigos, familiares, professores, qualquer figura.
Bom, e temos dicas para a gente concluir a nossa conversa? Porque às vezes alguém pode estar se sentindo dependente emocional ou conhecer alguém dependente emocional. Como que essa pessoa pode agir para escapar, digamos, desse ciclo e ter de fato liberdade de se encontrar como pessoa? Porque afinal a vida é muito mais do que o outro.
Ai, com toda certeza, Ronaldo. Olha só, o que a gente pode estar orientando para essas pessoas? Em primeiro lugar, que elas recuperem o seu espaço, né? Volte a recuperar suas amizades sem estar na companhia daquela pessoa que ela se sente dependente, seja namorado, marido, pai, tia, seja o que for, que ela faça atividades que gerem prazer a ela, sem a outra pessoa. Que ela tenha também um realismo, evitar idolatrar essa pessoa que ela é dependente. Todo mundo é um ser humano e, como tal, todo mundo tem defeitos e virtudes. Que ela tenha mais expressividade. O que essa pessoa pensa é igualmente importante ao que o outro pensa. Então, é importante que ela comece a expor a sua forma de pensar. É claro que pode ser que ela acabe errando no seu parecer ou na sua ação, mas é importante que ela se pronuncie. É preciso repensar a relação. Essa relação de dependência que tem. Refletir como era antes de conhecer essa pessoa. Se for no caso dos pais, refletir como é quando não está na companhia desses pais. E principalmente, Ronaldo, trabalhar a autoestima, que é a marca maior do indivíduo dependente. Esse indivíduo não tem autoestima. Uma autoestima baixa é um dos fatores que mais conduzem à dependência emocional. E esse indivíduo deve valorizar-se mais e cuidar-se mais. Em alguns casos, a psicoterapia ela é necessária. O terapeuta ele vai estar acompanhando e vai estar ajudando a pessoa a recuperar-se, a olhar para si e aprender a gostar de si mesmo e assim não ser tão dependente do outro.
Muito bem, Adriana. Valeu pela nossa conversa. Um ótimo dia.
Para você também, Ronaldo. Uma excelente semana a todos.